DW. Jornal da Noite.
Venâncio Mondlane deixa Renamo e avança com candidatura independência à presidência.
O que eu posso adiantar neste momento é que o engenheiro Venâncio está a colher 100 assinaturas para se candidatar. Quanto a isso, já está claro e será suportado por um partido político que, em momento oportuno, será anunciado.
Tensão em Bissau, polícia impede acesso à sede do PRS.
Souri Jalou mandou a carta ao Ministério do Interior a ordenar o nosso espancamento na sede. Por isso saímos das nossas casas, viemos aqui. Se é para morrer, vamos morrer.
Ainda neste jornal, o presidente Felipe Nhusi demora a promulgar a lei eleitoral há poucos meses das eleições.
Com o presidente Nhusi, nunca se respeitou nenhuma lei. Sobretudo, a própria Constituição da República. Praticamente, os prazos, os procedimentos, é algo que praticamente passava ao lado dele.
Estas são as manchetes deste jornal da DW de segunda-feira, 3 de junho de 2024, com a apresentação de Sandra Chiella e edição de Guilherme Correia da Silva. Boa noite e fique connosco. E abrimos este jornal com Venâncio Mondlane, que bateu com a porta a Renamo. Depois de uma longa jornada para alcançar a presidência da segunda maior força política de Moçambique, Mondlane apresentou a renúncia como deputado na Assembleia da República e como membro do partido. A decisão não surpreendeu a Renamo. Silaide Mutimba.
Venâncio Mondlane, ex-cabeça de lista da Renamo na cidade de Maputo, nas últimas autárquicas, renunciou ao mandato parlamentar e anunciou a sua saída do maior partido da oposição no país. Numa carta dirigida ao Parlamento, Mondlane explica que a decisão é baseada na necessidade de uma atmosfera política propícia para continuar o seu combate em defesa da democracia plena. Esta segunda-feira, o assessor jurídico de Mondlane, Elvino Dias, adiantou à DW quais os passos seguintes do político.
O engenheiro Venâncio está a colher 100 assinaturas para se candidatar. Quanto a isso, já está claro e será suportado por um partido político que, em momento oportuno, será anunciado.
Mondlane estava na Renamo desde 2018. A sua saída não preocupa o partido, comenta Arnaldo Chalaua, deputado e presidente do Conselho Jurisdicional da Renamo.
A Renamo não está preocupada porque a entrada de membros no partido é livre, tal como a saída tanto de membros da Renamo. É também livre, não aprisiona ninguém.
Antes de sair, o político pediu mudanças na Renamo. Dentro e fora do partido, nas ruas e nos tribunais, Venâncio Mondlane travou um braço de ferro contra a liderança da Renamo. O presidente Ossuf Momad disse que o partido estava a ser minado por chantagens e agendas ocultas. Arnaldo Chalaua chama Venâncio Mondlane, seu ex-colega e amigo, de fracassado.
A vitória é conquistada com alguém que, de facto, luta ao nível interno até que o seu objetivo ou objetivo geral se alcance. E agora, aquele que abandona o barco é um fracassado, porque a fraqueza é para os que saem, mas os que ficam, obviamente, são fortes.
O analista político Ernesto Júnior acredita, no entanto, que a Renamo poderá navegar em águas turbulentas sem Venâncio Mondlane entre os tripulantes do barco.
Vai fazer com que haja enfraquecimento cada vez mais da própria oposição em Moçambique.
Por outro lado, Ernesto Júnior antevê um futuro difícil para Mondlane, apesar do político granjear uma certa simpatia do eleitorado jovem.
Nestas eleições que se avizinham, dificilmente o Venâncio Mondlane poderá brilhar. De forma isolada, será muito difícil. Terá um trabalho árduo dos próximos 5, 10, 15, 20 anos.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Qual será o impacto da saída de Venâncio Mondlane da Renamo em Moçambique? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. E trazemos agora a mensagem do internauta Borges dos Santos, que diz que impacto negativo. Viva Venâncio Mondlane e viva a democracia. Outro internauta, Honor Rotulo, comentou: impacto negativo para o partido Renamo. A Renamo estava forte por causa daquele homem que se foi. Opa, os meus sentimentos ao ex-partido da oposição moçambicana, Renamo. Fim da história do partido. E logo mais traremos outros comentários. Participe.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo português prevê transformar o atual visto de mobilidade para imigrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, num visto comunitário Schengen, permitindo a circulação pela União Europeia. O governo diz que vai prolongar administrativamente os vistos CPLP por um ano e vai melhorar a monitorização dos termos de responsabilidade para combater fraudes. O presidente da Coreia do Sul expressou ao presidente moçambicano Filipe Nyusi o interesse em partilhar experiências nas áreas da educação, saúde e agricultura durante uma reunião em Seul no âmbito da visita de Nyusi à Coreia do Sul para a Cimeira Coreia-África. Nyusi destacou a abertura do presidente para investir em áreas cruciais para o desenvolvimento de Moçambique. A visita inclui também encontros com administrações de grandes empresas sul-coreanas e a participação no Fórum de Negócios Coreia-África. Em Moçambique, a Samsung Heavy Industry planeia iniciar a construção da segunda plataforma flutuante para extração de gás natural liquefeito no terceiro trimestre deste ano, conforme anunciado pelo vice-presidente da empresa, Yung Kyu Ahn. Esta plataforma, semelhante à primeira já em operação no Coral Sul, terá uma capacidade anual de 3,4 milhões de toneladas métricas e será construída em parceria com empresas francesas e japonesas, dependendo da aprovação do plano de desenvolvimento pelo governo moçambicano. Em Angola, o Conselho de Ministros aprovou o reajustamento das pensões para os antigos combatentes e deficientes de guerra em linha com a inflação e a transformação do Banco de Desenvolvimento de Angola em Sociedade Anónima de Capitais Públicos. Também em Angola, os Estados Unidos da América vão na quarta-feira, em Luanda, lançar um programa de apoio aos partidos políticos para uma democracia resiliente e inclusive, POPRID, que inclui Angola, Botswana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Namíbia e África do Sul. O programa, segundo uma nota da Embaixada dos Estados Unidos da América, conta com o financiamento de 10 milhões de dólares através da Agência para Desenvolvimento Internacional, o USAID, e será implementado pela Democracy Works Foundation.
DW Deutsche Welle.
A polícia guineense bloqueou hoje a entrada da sede do Partido da Renovação Social em Bissau para impedir uma reunião onde se iria debater os conflitos internos em torno do presidente interino Fernando Dias. A polícia chegou a lançar gás lacrimogêneo junto à casa de Dias para dispersar membros do partido. Fernando Dias voltou a acusar o presidente da República de estar a patrocinar um grupo de dirigentes do Partido da Renovação Social para afastá-lo da liderança. Jariato Balde.
Foram momentos de tensão em Bissau. A polícia tentou parar o acesso de militantes do PRS à sede do partido. Para essa hora estava marcada uma reunião extraordinária da Comissão Política para debater os conflitos internos em torno do presidente interino Fernando Dias. Por entre a confusão, os membros do partido conseguiram furar a barreira policial. Fernando Dias acusou um dos líderes fundadores do partido, Ibrahima Sori Diallo, de ter chamado a polícia.
Sori Diallo mandou a carta ao Ministério do Interior a ordenar o nosso espancamento na sede. Por isso saímos das nossas casas, viemos aqui. Se é para morrer, vamos morrer.
A reunião acabou por se concretizar. Mais tarde, a polícia lançou gás lacrimogêneo junto à residência privada de Fernando Dias para dispersar os militantes que se encontravam ali. As forças de defesa e segurança citaram ordens superiores para impedir a reunião do PRS. Apesar de não querer gravar a entrevista, Ibrahima Sori Diallo confirmou a DW que foi ele que solicitou que se barrasse o acesso dos militantes da sede. Citou uma decisão judicial que alegadamente afasta Fernando Dias da liderança do PRS. Na semana passada, um grupo de dirigentes descontentes com Dias criaram uma comissão de gestão transitória do partido até a realização do Congresso Extraordinário previsto para este mês. Ibrahima Sori Diallo é quem lidera esta comissão. Para Fernando Dias, os conflitos internos no partido têm a mão oculta do Presidente da República, porque ele, Fernando Dias, tem sido bastante crítico de Umar Sissoko Embalo.
Apesar do bloqueio orientado pelo poder superior, a mão oculta que sempre falamos, mais uma vez vamos dizer a Umar Sissoko Embalo que ninguém vai assassinar o PRS.
Depois da reunião desta segunda-feira, a Comissão Política do Partido decidiu retirar a confiança política aos 16 membros que contestam a liderança de Fernando Dias e que criaram a Comissão Paralela de Gestão Transitória. Instruíram ainda o presidente interino a convocar um Conselho Nacional Extraordinário para marcar o Congresso do PRS. O porta-voz do partido, Gabriel Lié, diz que apesar destes conflitos, os compromissos do partido com os guineenses não são afetados.
O PRS foi o pioneiro da democracia na Guiné-Bissau. Nós sabemos o grau da nossa responsabilidade. Portanto, nós vamos resistir até ao fim, mas sempre utilizando a via legal.
Jaria Tubalde, DW, a voz da Alemanha.
Em Moçambique, a Assembleia da República aprovou em finais de abril a revisão da legislação eleitoral necessária para viabilizar as eleições gerais de 9 de outubro. Contudo, um mês após a aprovação unânime pelo Parlamento, a lei ainda aguarda promulgação pelo Presidente da República, gerando preocupações sobre os constrangimentos que esta demora pode causar na assimilação, interpretação e aplicação das novas regras. Em entrevista à DW, o analista político Guilherme Mbelana sugere que a demora na promulgação pode ter motivações políticas. Mbelana argumenta que o Presidente, no final do seu segundo mandato e sem um sucessor claramente definido, pode estar a enfrentar uma realidade política inesperada, especialmente após não conseguir que o seu apoiado, o ex-secretário-geral Roque Silva, fosse indicado como candidato da Frelimo à presidência da República. Este cenário de incerteza e frustração pode estar a contribuir para o atraso na promulgação da lei eleitoral, comenta Mbelana. Como essa demora pode ser interpretada politicamente?
A leitura que se faz, tanto de um modo especulativo, é que o Presidente da República está diante de uma realidade que ele não esperava que ela fosse desenhar-se desta maneira. Isso em relação à situação dele, não só uma vez que está no fim do segundo mandato, portanto, ele já, de acordo com a Constituição da República, ele já não tem mais espaço. Entanto, o que se viu no ambiente do encontro do Comitê Central para a indicação ou a escolha de um potencial candidato à eleição presidencial e que foi problemático, de modo que se arrastou por 2-3 dias, enquanto não devia, e não tendo conseguido passar o seu apaniguado, que era o secretário-geral, Roque Silva, porque até vimos que até já haviam camisetas com a fotografia dele, com o rosto dele. Entanto, não tendo conseguido isso, fazer passar o Roque Silva ou um e o outro, que seria praticamente um delfim dele, então isso frustrou-lhe, porque ele já tinha lei consigo à espera disso. Então é uma realidade que ele não acredita que tenha acontecido.
Ou seja, essa demora é meramente por questões políticas, é isso?
O mais agravante disso, a característica do partido Frelimo é aquilo que não sabe ouve-se dizer habitualmente de que há lambibotas. O lambibotas é aquele que praticamente comporta-se como um lacaio, que pode servir a um e dia seguinte servir ao outro e dar a resposta do outro. Portanto, neste caso, praticamente, os que sempre falaram bem do presidente Nhusi, os que sempre foram o seu, praticamente em redor dele, praticamente ele já deram-lhe as costas e hoje falam mais daquele que foi indicado como para candidato a presidente da República. diante desse, ele já não pode, tanto ter alguma influência. Então, há esse receio. Tanto que tornaram o processo demorado. Segundo, é a questão do candidato a candidatos para deputados da Assembleia da República e das Assembleias Provinciais, das quais não saem os governadores de província. Então, mais uma vez, tanto esse processo continua, não está terminado. Basicamente, até ontem tinham sido já passados alguns candidatos e outros ficaram. Mas, entretanto, esses candidatos a governadores de província, candidatos a candidatos a governadores de província, são também indicação feita por ele, porque somos uma política dirigida por ele. Então, que mais uma vez, são as pessoas em quem ele confia e que podiam servir, mesmo depois de ter saído da presidência da República.
E se a promulgação continuar a ser adiada, quais podem ser as consequências legais e políticas para as eleições de outubro?
Primeiro, se calhar, eu dizer o seguinte, né? É que os últimos 2, 3 anos com o presidente nunca se respeitou nenhuma lei, sobretudo a própria Constituição da República. Praticamente os prazos, os procedimentos, é algo que praticamente passava ao lado dele. Portanto, ele achava que o procedimento dele é que fosse a tal lei. Portanto, é o que aconteceu, por exemplo, já tivemos esta questão da redução do período de marcação da data para eleições, que passou de 18 para 14 meses, que era o período mínimo. Portanto, e por outro lado, é o escalar do conflito em Cabo Delgado. Ele escuda-se, se calhar, ou confiava na proteção que havia de ter, ou ainda confia, né, das tropas ruandesas com Kagame.
Foi uma entrevista ao analista político moçambicano Guilherme Mbilana.
DW Notícias.
E uma notícia de última hora, em Moçambique, Constitucional recebe primeira candidatura de uma mulher à presidência. Dorinda Catarina, do Movimento Nacional para a Recuperação da Unidade Moçambicana, foi hoje a primeira mulher a apresentar ao Conselho Constitucional a sua candidatura à presidência da República nas eleições de 9 de outubro. Dorinda Catarina é a primeira mulher a submeter a candidatura às presidenciais de outubro de um total de 5 propostas recebidas pelo Conselho Constitucional até o momento e afirma que quer mobilizar os moçambicanos para um trabalho árduo em prol do progresso do país e bem-estar de todos. O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante francês Kylian Mbappé para as próximas 5 temporadas. O jogador de 25 anos era alvo antigo do clube espanhol e chega ao Real após 7 temporadas no Paris Saint-Germain. O Real Madrid oficializou a contratação no dia seguinte ao fim das comemorações do título da Liga dos Campeões. A China negou hoje ter pressionado países para que não participem na Cimeira de Paz da Ucrânia, marcada para junho na Suíça, contrariando comentários do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no fim de semana. Inundações no sul da Alemanha provocaram a ruptura de barragem de milhares de evacuações. Os estados de Baden-Württemberg e Bavária foram os mais afetados pelo mau tempo deste fim de semana.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema da abertura desta edição para lhe perguntar qual será o impacto da saída de Venâncio Mondlane da Renamo em Moçambique. Bento Marreca diz que se a Renamo estivesse preocupada com esse tipo de perguntas, logicamente não faria o que fez. A Renamo não valoriza nem ouve os acadêmicos. Isso é verídico. Castigo Viano diz que a saída de Venâncio Mondlane da Renamo vai deixar um grande vazio e muitos membros vão sair para apoiá-lo. Luís Munharo diz que está claro que em 5 anos de militância ele não acrescentou nada e vai com seu grupinho de ambiciosos e gananciosos de presidência. Não sei qual partido vai aceitá-lo. Com este comentário encerramos esta edição. Obrigada a você que esteve conosco nesta emissão da noite. Acompanhe mais notícias em dw.com/português e na página do Facebook DW Português para a África. Voltamos amanhã com o Jornal da Manhã. Boa noite.